Matsuda Digital. Olá e seja muito bem-vindo ao primeiro Matsuda Podcast, que vai levar até você as principais informações sobre a empresa, as novidades, as tecnologias que vão mudar a realidade da sua propriedade rural. Esse podcast é um dos recursos que fazem parte do Matsuda Digital, o que mostra o alinhamento da empresa com as tendências e as atualidades na comunicação. Eu sou Alessandro Souza, falando a partir de Álvares Machado, interior de São Paulo, região oeste do estado, através dessa nova maneira de comunicação com você, amigo produtor, amiga produtora, nosso representante, nosso parceiro também. Para este primeiro episódio, vamos falar de um assunto muito importante e que basicamente influencia diretamente no resultado no campo, o controle de qualidade. Participam com a gente nesse podcast os médicos veterinários Eduardo Pontaut e João Gabriel Carvalho, que falam sobre o controle de qualidade dos suplementos minerais da Matsuda, e Pedro Henrique Lopes Lorenzoni e Alberto Takashi, que são engenheiros agrônomos, que destacam como é realizado o controle de qualidade quando o assunto são as sementes de pastagens e também como são tratadas essas sementes que fazem parte da série Gold Matsuda. Teremos ainda depoimentos de produtores falando sobre os resultados com a tecnologia Matsuda Campo na utilização de suplementos minerais e também de sementes de pastagens. Fique com a gente, o Matsuda Podcast já começou!
Trabalho, dedicação, história de tradição e muito amor. O neto, a filha, o pai, que crescem com a mesma marca do avô. Integridade no olhar da família que sonha viver do que plantou. Da força para percorrer a cada amanhecer, a trilha e a lida que cresce um produtor. Sempre com a Matsuda, de geração em geração. Quem usa não muda, conquista no campo, tem o pé no chão. Sempre com a Matsuda, ontem, hoje e depois. Quem usa não muda, rumo ao século 22.
Matsuda Podcast Entrevista. E a gente começa esse primeiro bloco batendo um papo com Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, responsável técnico pelo Laboratório de Sementes do Grupo Matsuda. E nesta entrevista, o nosso assunto é o controle de qualidade nas sementes que a Matsuda comercializa. Pedro, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui à primeira edição do nosso Matsuda Podcast.
Obrigado, Alessandro. É um prazer imenso estar aqui e poder passar um pouco das informações e de qual é a rotina do nosso laboratório do controle de qualidade das sementes Matsuda.
Pedro, para quem compra as sementes da Matsuda, que tipo de segurança nosso laboratório transmite?
Primeiramente, acho que o início da comercialização, quando o produtor busca a marca Matsuda, ele busca o quê? A confiança, a segurança de que ele utilizará um produto que vai corresponder às suas expectativas. E o laboratório de análise de sementes é um dos responsáveis para que essa confiança, essa segurança seja transmitida, porque é no laboratório que são realizados todas as análises de sementes, como pureza, germinação, e que realmente vai levar aquela informação de que aquele lote de semente ele atingiu patamares adequados e que irão satisfazer, ou seja, gerar uma produção, germinar e formar a pastagem, ou germinar e formar uma palhada, por exemplo, no sistema de plantio direto, e aí sim satisfazendo as necessidades do nosso amigo produtor.
Agora a pergunta é a seguinte: de maneira prática, como o laboratório trabalha?
Primeiramente, todo o início da análise, na verdade, muitos pensam que já é dentro do laboratório, mas na verdade é fora. Por quê? Nós podemos ter os melhores equipamentos, os mais conceituados analistas, mas se a amostragem for feita de maneira incorreta, todo esse serviço é perdido, porque vai transmitir um resultado irreal, que não condiz com o que realmente o lote apresenta. Então tudo começa com a amostragem. Então uma amostragem criteriosa, depois dessa amostragem, que muitas vezes é acompanhada por uma pessoa do laboratório, essa amostra dá entrada no laboratório e aí sim inicia-se os trabalhos diretamente dos analistas do laboratório, que é o aquarteamento da amostra recebida numa amostra de trabalho, por exemplo, para pureza, para determinação de sementes de outras sementes por número. Então, pureza, determinação de outras sementes por número já são análises realizadas de imediato. E depois tem alguns testes que precisam de uma preparação um pouco maior, que é o teste de viabilidade em sal de tetrazóleo, que aí demanda um corte da semente, demanda uma exposição em água, exposição no sal de tetrazóleo, para a gente checar se a semente está viva ou está morta. E depois também realizamos o teste de germinação, que aí é um teste um pouco mais demorado, por conta de nós termos de esperar por pelo menos 21 dias, no caso das braquiárias, para que a gente possa aí sim realizar a terceira e última leitura da germinação. E aí sim, apresentando dentro de um documento, que é o Boletim de Análise de Sementes, todas as informações referentes aos resultados obtidos para aquele lote de semente.
O laboratório da Matsuda é um laboratório certificado e acreditado, mas quais são as certificações e quais são as acreditações que possuímos hoje?
Hoje, logicamente, todo laboratório de análise de sementes, para ele poder trabalhar, ele precisa de ser inscrito no RENASEM. Então, nós temos essa inscrição, esse credenciamento no RENASEM, que é um setor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós também fomos reconhecidos pelo Controle de Qualidade Latino-Americano, também como sendo um laboratório em excelência no quesito análise de sementes forrageiras. E nós temos também a acreditação da ISTA, que é a Associação Internacional em Análise de Sementes, tradução para o português. E nessa associação internacional, não um reconhecimento ou credenciamento, essa acreditação nos permite emitir um documento, que é chamado Certificado Laranja Internacional, e com esse Certificado Laranja, uma análise realizada aqui pelo Laboratório de Análise de Sementes Matsuda, nós podemos exportar sementes sem que ela necessite passar novamente pelo controle de qualidade do país que está importando essa semente. Então, é um reconhecimento que outros países também o reconhecem como uma metodologia aceita. Então, é uma metodologia internacional e são poucos laboratórios de empresas privadas a ter esse reconhecimento e essa acreditação. Por exemplo, no Brasil, nós temos apenas um laboratório acreditado. Nós temos alguns outros laboratórios privados, de empresas privadas, membro. Porém, acreditado que pode emitir este certificado internacional, só o da Matsuda.
Pedro, ainda uma pergunta final. Que riscos um produtor corre quando ele adquire uma semente que tem uma origem duvidosa?
São muitos os riscos que ele pode estar trazendo para dentro da sua propriedade e alguns riscos que impactam diretamente na economia, na sua saúde financeira. Por exemplo, quando ele busca semente de empresas idôneas, ele quer segurança, ele quer uma confiança. Quando ele já busca semente, vamos dizer assim, num mercado marginal, num mercado pirata, a chance dele estar adquirindo ou levando para dentro da sua propriedade não só apenas sementes de baixa qualidade, que informam uma pureza, por exemplo, de 98%, porém dentro da embalagem tem apenas 60%. Ou pior, ele compra uma semente que aparenta ter, ou o fornecedor cita ter 60% de pureza, que é o padrão mínimo exigido para braquiária brisanta, por exemplo, mas na verdade, se ele não mandar analisar para checar, para comprovar, às vezes dentro daquela embalagem tem 30, 20% de pureza. Então ele está pagando um preço por uma pureza de 60%, mas recebendo um produto com uma pureza de 20, 30%. Só aí ele já perde 0,5% do investimento que ele está fazendo. Sem contar as outras análises, como a gente comentou, germinação também, ele não tem como ele garantir que aquela porcentagem de germinação vai ser respeitada. No caso de outras sementes, as sementes invasoras, pragas, plantas daninhas, também pode estar em uma grande quantidade dentro dessas embalagens. E aí, uma vez que essas plantas daninhas se estabelecem junto com a pastagem, que era a intenção inicial desse produtor, não só ele tem uma pastagem mal formada, suja, como tem muitas plantas daninhas onde ele vai precisar demandar um outro investimento que ele não estava contando para realizar o controle dessas plantas daninhas. E outro caso também é a composição dos materiais inertes que estão ali presentes. Nesses materiais inertes, quando a gente traz para dentro da empresa e beneficia, a gente limpa a semente, certo? É o processo de beneficiamento. Já em outras empresas que não possuem esse processo de beneficiamento, ou mesmo pega direto de cooperados ou outros meios, não tem como ele garantir, não tem como ele ter certeza de que essa semente passou por um processo de beneficiamento. Pode ter passado por um processo de pré-limpeza, mas beneficiamento não. E é no beneficiamento que a gente consegue uma limpeza mais eficiente. E nessa limpeza mais eficiente, a gente acaba reduzindo aí, em alguns casos, no caso de semente VC80, por exemplo, de pureza com 98%, 99%, escarificada principalmente, nós eliminamos o torrão, eliminamos terra, eliminamos vários materiais inertes que podem ser focos, tá? Não estou dizendo que sempre vai ser, mas pode ser um foco que vai disseminar, por exemplo, ovos de cigarrinha, ovos de outros insetos, nematóides que muitas vezes causam prejuízos. Para quem trabalha com integração lavoura-pecuária, isso é muito importante. Então, são os principais riscos que um produtor pode estar trazendo para dentro da sua propriedade quando ele adquire uma semente de baixa qualidade ou, digo, primeiramente, de uma empresa que não seja idônea, que não tenha um reconhecimento adequado no mercado. Ele busca uma semente no mercado marginal ou uma semente pirata.
Bom, agradeço você, Pedro, pela participação. Forte abraço, até a próxima oportunidade.
Obrigado você, Alessandro. Obrigado a todos que irão nos ouvir e até uma próxima, se Deus quiser.
Matsuda, rumo ao século 22.
É claro que todos esses cuidados têm como resultado o alto padrão de qualidade nas sementes Matsuda. Alberto Takashi, engenheiro agrônomo do Grupo Matsuda e responsável técnico pelo Departamento de Agronomia da empresa, explica como são produzidas as sementes da série Gold Matsuda. Fala aí, Takashi.
Olá, amigos, vamos falar sobre a tecnologia de sementes da Matsuda. Vamos falar especificamente da semente da série Gold. São sementes especiais, são sementes de alta pureza, são sementes que são escarificadas quimicamente, são sementes que são tratadas com polímeros, são tratadas com fungicida e são revestidas com a tecnologia da Incotec, uma empresa holandesa líder no mercado de tratamento de semente praticamente em todo o mundo. O processo de tratamento da semente da série Gold começa com o processo de limpeza da semente. No processo de limpeza, nós separamos as impurezas por diferença de tamanho, por diferença de peso e também por diferença de cor, com equipamentos especiais. Depois do processo de limpeza, onde nós alcançamos 95%, 96% de pureza, essas sementes são submetidas ao processo de tratamento com ácido sulfúrico. É o processo que nós chamamos de escarificação química. Utilizamos uma dose ao redor de 1 kg de aço para aproximadamente 10 a 15 kg de semente. Nesse processo de escarificação química, nós eliminamos todo o tegumento da semente, ou seja, as glumas e as lemas. Essa eliminação do tegumento, além da limpeza sanitária da semente, nós facilitamos a absorção de água e a absorção de oxigênio, que são dois elementos importantes no processo da germinação. Depois que nós fizemos o processo de escarificação química, essa semente volta novamente para o processo de beneficiamento, onde ela vai sofrer nova limpeza, porque muitos carvões, muitas impurezas, ela acaba ficando nesse lote. Então limpamos a semente e elevamos aí sim a pureza para quase 98%, 99% de pureza. Com essa porcentagem de pureza de 99%, as sementes são submetidas ao processo de incrustação com a tecnologia da Incotec. Nesse processo de incrustação, são adicionados à semente, na proporção de 1 kg de semente escarificada, nós fazemos em torno de mais ou menos 2,5 kg de semente revestida, né? Semente incrustada. Nesse processo, nós colocamos ainda o tratamento com fungicida, tratamento com polímero e depois esse revestimento. Toda essa tecnologia é desenvolvida pela Incotec. Nós temos a exclusividade dessa tecnologia na Matsuda. E a Incotec, como já comentei anteriormente, é uma empresa líder mundial no tratamento de semente. Isso aí acaba fazendo toda a diferença, porque nós agregamos duas empresas de nome e renome no mercado. A Matsuda, com toda a tecnologia de melhoramento, toda a tecnologia de qualidade de produção de semente de forrageira, e a Incotec com todo o know-how no tratamento e no revestimento de semente. Aliando as duas empresas, hoje nós temos uma semente de boa qualidade, que são as sementes da série Gold Matsuda.
Matsuda Podcast, resultados que vêm do campo.
Claro que o objetivo de todo esse trabalho e esses cuidados é o resultado lá no campo. Vamos conhecer agora o produtor Neuri Ritter, de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Ele tem utilizado a MG12 Paredão para a produção de silagem na produção leiteira.
Aqui a propriedade é de vaca leiteira, né? Tudo tratado no coxo e só com produção de leite. E sobre esse capim, eu plantei, preparei a terra, né? Plantei o milho, joguei o capim, o MG12 Paredão, e daí em seguida plantei o milho. Eu tirava aqui numa margem de 2 alqueires 28, 30 carretas de silagem, dessas carretinhas de trator. E com o paredão eu tirei 45 carretas de silagem. E depois eu deixei uma parte para fazer o pastorejo, né? E a outra parte estou cortando para tratar os animais no coxo. Eu achei muito bom, eu até estou com a tendência de acabar com esses braquiários que eu tenho nas áreas pequenas, que a minha área é muito pequena, e eu quero aproveitar cada palmo que eu tenho aqui, que é pouco, né? Então eu tenho que aproveitar. E eu quero formar tudo desse capim, desse MG12 Paredão. Aqui foi o seguinte, quando deu aquela geada no inverno, e matou tudo, secou tudo, mas com 30 dias parecia que não tinha nem geado, nem tinha dado geada nesse capim. Dos vizinhos já estava só palha seca, e aqui já estava tudo verde já. De longe a gente via, né, aquele verdão, estava a coisa mais linda.
Matsuda Podcast, entrevista.
Controle de qualidade não pode ser apenas por exigência legal ou um argumento de marketing. Aqui na Matsuda levamos isso muito a sério, pois o que queremos é estabelecer uma parceria duradoura com o produtor. Por isso aplicamos essa mesma filosofia de trabalho a todos os segmentos em que a Matsuda atua. Para falar sobre o controle de qualidade dos suplementos minerais Matsuda, temos o prazer de receber para essa nossa primeira edição do Matsuda Podcast, Eduardo Pontaut, médico veterinário da Matsuda. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Matsuda Podcast.
Obrigado, Alessandro. Obrigado pela oportunidade de participar e bater um papo sobre os temas ligados à nutrição animal.
Eduardo, para começar o nosso bate-papo, possuir um laboratório próprio, que tipo de benefício isso traz para a empresa e também para aquele que compra o produto da Matsuda?
Bom, o laboratório ele auxilia muito no controle de qualidade propriamente dito, porque para ter agilidade no processo de produção, a fábrica ela precisa utilizar as matérias-primas que já foram analisadas. Também faz parte desse contexto maximizar o uso dos reagentes, que são matérias-primas caras para o funcionamento do laboratório, para fazer as reações para análise química dos minerais. Todos os dias a empresa ela recebe matéria-prima, então se já analisar todas as matérias-primas, isso vai agilizar o processo de utilizar esse lote específico para a produção do suplemento mineral. Na verdade, isso pode ser visto como um diferencial para a empresa, ter um controle de qualidade feito diariamente, rotineiramente, mas na verdade isso aí deveria ser uma obrigação de todas as empresas que fazem suplementos minerais no nosso país, mas isso não é a grande maioria e, por um lado, sim, isso torna como um diferencial para a empresa frente às centenas de empresas que produzem suplementos minerais e uma garantia para o cliente que compra um suplemento mineral para ele receber o que ele realmente pagou.
Agora, quais as principais análises feitas pelo nosso laboratório?
Quando a gente fala em análise de matéria-prima, são os macro, microminerais, grãos que compõem a formulação de proteinados, proteicos energéticos ou rações concentradas. Inicialmente, é feita uma análise visual, macroscópica, para ver se não tem nenhuma contaminação, algum inseto, alguma coisa estranha nessa matéria-prima. E, na sequência, são separados os lotes para fazer a análise química com uso de reagentes, que seria uma análise quantitativa que vai determinar qual que é a porcentagem de concentração de cada mineral nessas fontes. O laboratório também faz outros tipos de análise, que são análises bromatológicas. Então, por exemplo, dos grãos que são utilizados nos suplementos proteicos ou energéticos, e também análises bromatológicas de pastagem, por exemplo, novas variedades que a empresa for lançar no mercado, análise de feno ou silagem que for utilizada também, por exemplo, em fazendas do Grupo Matsuda que também possui pecuária.
Bom, uma pergunta aqui um tanto quanto curiosa, mas matéria-prima é tudo igual?
Bom, referente à qualidade de matéria-prima ela não é tudo igual. Existem centenas de fornecedores de matéria-prima a nível mundial. E o que difere essas fontes são, primeiro, a concentração dos minerais, a pureza e o nível de contaminação. Isso vai refletir no resultado na propriedade, no animal, maior ou menor absorção. Isso tem a ver com a biodisponibilidade dessa matéria-prima, é o tanto que vai entrar no metabolismo do organismo desse animal e não vai sair pelas fezes, ou seja, ele vai ser processado e vai ser utilizado. Cada matéria-prima pode ter uma absorção diferente. Então, por isso que uma empresa que trabalha com controle de qualidade, que tem laboratórios, ela vai conseguir determinar qual é a melhor fonte e, principalmente, selecionar quais são os melhores fornecedores de matéria-prima a nível mundial. Os contaminantes em sal mineral, eles passaram a fazer parte dessa discussão de qualidade a partir do momento que o Brasil ele virou uma vitrine para a produção de carne e leite. E outros países que importam começaram, logicamente, a analisar se existe algum tipo de resíduo na carne ou no leite dos animais que receberam esses tipos de suplementos minerais. Que se foram feitos com matéria-prima de baixa qualidade, pode ter contaminantes. Um exemplo típico disso é metal pesado na composição do mineral. Então é utilizado uma fonte mineral que tem tantos por cento de um mineral, que é importante na nutrição, porém pode ter altos níveis de contaminantes como metais pesados, arsênio, cádmio, vanádio, chumbo, que são metais pesados com um poder acumulativo no organismo dos animais, podendo trazer problemas na saúde desse animal e principalmente resíduo na carne e no leite deles. Ou seja, um ser humano que ingerir uma carne, um leite que tem contaminação com metal pesado, isso tem um poder cancerígeno. Então, olha o nível de preocupação que as empresas de minerais têm que ter com a matéria-prima que será utilizada. Então, se a empresa tem um laboratório, isso agiliza muito. A gente não precisa enviar matéria-prima para ser analisada em outro laboratório, esperar uma semana, 10 dias para ter um resultado para depois misturar um suplemento. Então a gente consegue agilidade para selecionar as matérias-primas, quais são os principais fornecedores dessas matérias-primas falando em qualidade e na fase final analisar tudo que foi feito, o produto acabado que está sendo comercializado para garantir que o que está dentro desse saco realmente é a mesma informação que tem no rótulo, no livro de garantia desse produto.
E por que é importante também analisar o produto acabado?
Analisar o produto acabado quer dizer certificar que as análises que foram feitas na matéria-prima elas estão corretas, que a calibração dos equipamentos estão corretos, que o misturador lá na fábrica ele está sendo preciso e, logicamente, do ponto de vista do cliente, recebeu o que ele está pagando. Então, isso é rotina aqui na empresa, todo lote para ele sair daquela fábrica ele precisa ter uma análise. Isso é importante. Se o caminhão estiver encostado e não te saiu análise, não pode ser carregado e isso quem garante são selos de qualidade. Então não é a Matsuda que está batendo no peito dizendo eu tenho qualidade. Na verdade, existem fiscalizações de órgãos competentes que trabalham com isso, certificados pelo Ministério da Agricultura, que na verdade confere um selo de qualidade, que ele tem um prazo de validade, então não adianta fazer o dever de casa esse ano, o ano que vem, fazer alguma coisa que está fora dos procedimentos operacionais padrão, porque aí na verdade a empresa ela vai perder esse selo de qualidade. Como a empresa ela é uma empresa realmente referência no mercado, não só nacional como internacional, é uma preocupação e isso é uma obrigação que a gente encara e faz isso como uma rotina no processo de produção de sal mineral. Saber o que está misturando e saber o que está entregando.
Bom, eu bati um papo com o Eduardo Pontaut, médico veterinário da Matsuda. Obrigado pela participação.
Obrigado, Alessandro, a todos que tiveram atenção de escutar as informações aqui passadas. Um forte Abraço e até a próxima.
Matsuda Podcast. Resultados que vêm do campo.
Vamos agora mais uma vez ao campo para conferir os efeitos desse rigoroso controle de qualidade no desempenho dos animais. Em Alto Horizonte, Goiás, o pecuarista Vanderlei José Ribeiro está bastante satisfeito com os resultados com Matsuda Foz Reprodução. A propriedade tem alcançado prenhez de 92%.
Matsuda Podcast. A gente procurou adquirir o melhor produto da Matsuda, e com isso a gente está vendo que o resultado está sendo melhor também. A gente está utilizando reprodução, né, dia e noite no coxo, todo dia é reposto, passa vistoriando os coxos, o que está faltando já coloca, é coxo cheio, como você viu ali. Apesar de eu já conheço a Matsuda há muito tempo, porque eu já tive lojas agropecuárias e já trabalhei com a Matsuda. É um produto excelente, é um produto de primeira linha. Então eu uso e recomendo, não tem como não recomendar um produto desse. A gente já começou a fazer todo o acompanhamento, dar toque na vacada. As primíferas ficou em 82% e a vacada agora ficou em, o último toque deu 92% parece, de prenhez.
Matsuda Podcast. Palavra do especialista.
Como vimos no depoimento do produtor, os números impressionam. Isso tem a ver com o controle de qualidade pelo qual passam os suplementos minerais Matsuda, como o Matsuda Foz Reprodução, por exemplo, que contém minerais nas quantidades ideais para a atividade de cria e que possui alta biodisponibilidade. Mas o que é isso? Vamos entender mais sobre esse conceito com o médico veterinário João Gabriel Carvalho. João, o que seria biodisponibilidade?
Bom, biodisponibilidade é aquilo que o animal ele vai realmente absorver do alimento que ele está ingerindo. Então, toda absorção do animal acontece no intestino e tem fontes de minerais que vão variar de acordo com a sua absorção. E a absorção que vai valer realmente a resposta do animal. Então, tudo que ele absorver, ele vai realmente aproveitar. Muitas vezes esse animal ele vai ingerir algumas fontes de minerais, por exemplo, como os óxidos, e apenas uma parte dessa fonte mineral, então você está procurando selênio, zinco, manganês, ela vai ser realmente absorvida. Os níveis de garantia, por exemplo, que você vai ter naquele suplemento mineral ou naquela fonte mineral, eles vão estar altos, mas o aproveitamento pelo animal ele vai ser baixo e isso não vai trazer um resultado muito efetivo. Agora, quando você trabalha com a biodisponibilidade alta desses minerais, então vai ser um mineral que ele realmente ele vai chegar ao intestino, ele vai ser absorvido pelo animal e ele vai trazer algum efeito positivo. Então o animal ele vai ter um sistema imunológico mais preparado, ele vai ter um sistema reprodutor mais preparado, mais funcional, e isso vai ter um resultado superior, independente do nível de garantia dele. Você vai estar aproveitando melhor o suplemento mineral ou a fonte mineral que você vai estar fornecendo para o animal. Isso, exatamente. E a biodisponibilidade dos minerais, ela está diretamente relacionada com a fonte do suplemento mineral que você está utilizando. Então, há diversos tipos de ingredientes no mercado e isso vai ter uma variação, não só quanto à qualidade, mas também a quantidade desses minerais. A gente leva muito em consideração a quantidade, mas a qualidade de cada mineral que você está tendo naquele fonte de mineral ou no suplemento mineral que vai ditar a resposta do animal, vai ditar o resultado. Então, se a gente quiser um resultado melhor, a gente quer que o animal aproveite tudo que ele está ingerindo, você tem que procurar fontes de minerais com a maior biodisponibilidade possível.
O Matsuda Podcast é assim, curiosidades, informações, dicas e tudo que você precisa saber para produzir cada dia mais e melhor. Matsuda, rumo ao século 22. E chegamos ao final do primeiro episódio do Matsuda Podcast. E não se esqueça de acessar o nosso site matsuda.com.br e conferir matérias com resultados no campo. Estamos ainda nas principais redes sociais. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga a Matsuda no Instagram, veja e compartilhe nosso conteúdo no YouTube. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, aqui vai o nosso WhatsApp 18981343440. Lembrando que está disponível para download o nosso mini e-book desse mês com o tema Os Minerais na Produção Animal. Material informativo produzido pelo jornalista Bruno Zalpa. Abraço e até a próxima!
Matsuda Digital.
O Matsuda Podcast é um dos recursos do Matsuda Digital, produzido pelo Departamento de Comunicação do Grupo Matsuda, com o apoio dos Departamentos Técnicos de Nutrição e Agronomia, escrito e editado por Alessandro Souza. Esse episódio contou com a colaboração de Maiara Aranda, Lucas Bortoluzzi, Taila Cisa, Odair Mungo e Bruno Zalpa.